Muito obrigado, senhor presidente. Senhores relatores, Jorge Viana, Luiz Henrique, senhoras e senhores senadores. Eu não lembro de ter tido nas nossas audiências públicas, sendo Hohenberg presidente, a presença do Lindenberg nas nossas reuniões. Nós debatemos esse assunto, sendo Lindenberg, desde março. Desde março nós estamos debatendo essa questão do Código Florestal. Eu não lembro de tê-lo, Vossa Excelência, junto nos nossos debates, nas nossas audiências públicas que fizemos, no mínimo 3 vezes por semana, de março até a semana passada.
E por isso
então, debate aconteceu. Aconteceu não só aqui em Brasília, mas em várias regiões do país.
Ô, senador.
Debates
se da Comissão Excelência,
de Meio Ambiente.
Vossa Excelência me citou, eu quero só.
Agricultura. E porque... ciência e tecnologia, Vossa Excelência pode colocar, pode fazer a colocação.
Não, o que eu falo aqui, senador Sigo Gás, eu tenho participado dos debates nas comissões que eu tenho feito parte nessa casa. Eu participei na CCJ, sou membro da Comissão de Assuntos Econômicos, agora Vossa Excelência não tem o direito de impedir por isso que eu participe e dê minhas contribuições nessa hora. E o que eu falo, o que eu estou falando que veio de cima a baixo, é um acordo que surgiu ontem à noite, que nós não temos conhecimento.
Jamais seria.
Nós não temos conhecimento desse acordo. Senador Mooca, desculpa, eu sou senador dessa casa.
Jamais eu teria.
Vossa Excelência construiu um acordo
de...
com o Ministério.
Viu, senador Lindenberg, jamais eu teria intenção.
Eu estou no meu papel de senador, senador Mooca.
Estamos
debatendo.
Estou
no papel do meu senador,
Estamos debatendo.
Vou votar no plenário também.
Claro.
Não aceito qualquer tentativa dos senhores que estão querendo vir aqui puxar a orelha porque estão discutindo, e nem aceito negociação na calada da noite feita pela bancada ruralista com os setores do governo para impor a todos os senadores goela abaixo. Não aceito. E Vossa Excelência não tem condições, e nem aceito que ninguém venha puxar a orelha de ninguém. Eu participo das comissões que eu bem escolho. Faço parte da Comissão de Assuntos Econômicos da CCJ, mas posso vir aqui trazer as minhas posições como senador da República.
Sem dúvida. Aceito as suas ideias, as suas sugestões, como um todo. Apenas fiz uma colocação que é real.
Vossa Excelência fez uma provocação.
Não, senhor. Vossa Excelência entendeu errado. Respeito muito Vossa Excelência e tenho certeza que Vossa Excelência tem todo o direito de colocar as suas ideias aqui, como em qualquer comissão. Apenas fiz um relato da realidade dos últimos meses. 8 meses que nós estamos debatendo e discutindo essa questão que é da maior importância para todo o país. Para agricultores, não agricultores, ambientalistas ou não. É importante colocar, e o faço novamente, presidente, a união e o debate que fizemos com as 4 comissões sempre em conjunto. Debatemos, ouvimos toda a sociedade brasileira, ouvimos aquilo que precisávamos ouvir, ouvimos e aceitamos muitas coisas, ouvimos aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, mas ouvimos. E também colocamos as nossas opiniões. Essa é a democracia do nosso país e essa é a democracia que nós temos que respeitar e hoje estamos fazendo, sem omitir a verdade, sem omitir as irrealidades. E o debate foi importante. Foi importante por vários aspectos, principalmente para esclarecer várias questões. Eu, quando iniciei os debates, senador Blainoage, eu tinha uma expectativa de que nós iríamos trazer a Amazônia para os 50% de volta. Eu iniciei com essa expectativa, lá em 29 de março. Mas ao longo dos meses, senador Mooca, ao longo dos meses eu fui convencido de que isso não é possível. Isso não é possível, não é bom para o nosso país, não é bom para a região amazônica e não é bom para a agricultura brasileira. Então, esse é o resultado do bom debate, das discussões. Agora, continuamos com algumas preocupações com relação à região amazônica. Nós sabemos, e eu quero aqui pedir atenção do nosso presidente Rodrigo Hohenberg, do Luiz Henrique, é com relação à ocupação da Amazônia. Ela se dá pelos rios, ela se deu pelos rios. Aliás, como no mundo inteiro, mas a Amazônia é uma ocupação mais recente. Senhor Dom Luiz, a Amazônia é uma ocupação mais recente. A ocupação foi feita pelos rios. Portanto, os nossos agricultores entraram através dos rios, desmataram a beira dos rios e ali vivem, e ali têm a sua produção. Muitos dos agricultores ainda têm as suas reservas longe da beira do rio, mas têm as suas reservas. Se nós não tivermos uma especificação clara sobre essa questão, nós vamos fazer com que esse agricultor tenha que reflorestar a beira do rio e venha ter que desmatar o fundo do seu lote, que hoje está preservado. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter, é um cuidado que nós temos que ter para fazer essa avaliação. E é onde eu peço ao senador Jorge Viana para que a gente possa discutir esse assunto ainda daqui até o término das nossas discussões e o início das votações. Aonde nós colocamos no artigo 2º, parágrafo 5º, senador Blaino Maggi, fui convencido de que, retornando isso ao Estado, o Estado, através do PRA, vai resolver se vai ser 50% ou pode ser menos de 50%. Eu acho isso interessante. O que me preocupa são aquelas áreas que têm várias nascentes, várias pequenas nascentes em um lote de um módulo, dois módulos. É uma preocupação que nós temos que levar em conta. Nós não podemos fazer com que ele tenha que repor 50% da sua área ou 80% da sua área. Então, é um debate que nós estamos fazendo aqui ainda. Eu imagino que a gente possa achar uma solução para essa questão, para não prejudicar os nossos agricultores da Amazônia, em especial os nossos agricultores de Rondônia. A grande preocupação que nós tínhamos era com a área consolidada. As áreas consolidadas estão aqui, pelo meu ver, contempladas. Aquelas famílias que derrubaram, a lei da época, antes de 1983, era permitido derrubar 80% da Amazônia. Até 2001, era permitido derrubar 50%. De lá para cá, é permitido derrubar 20%. Então, o que foi feito? A lei da época, isso está garantido. Eu entendo que isso é um avanço importante para o agricultor brasileiro, não só para a região amazônica, mas para todo o nosso país. Então, eu entendo que isso é importante. Nós termos também a evolução com relação aos quatro módulos, que não há necessidade de reserva legal para os quatro módulos. Entendo que isso é um avanço e contempla a região. Por isso, eu quero mais uma vez cumprimentar o senador Luiz Henrique pelo seu belo trabalho, também o senador Jorge Viana, que realmente debruçou-se nesse tema, se empenhou muito, ouviu toda a sociedade brasileira, andou o Brasil inteiro e traz hoje para nós um texto realmente equilibrado, um texto que faz com que o Brasil continue sendo um país que possa produzir conservando. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Assis Gurgax. Cumprimento mais uma vez Vossa Excelência pelo excelente trabalho desenvolvido à frente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Reforma Agrária. E passo a palavra à senadora Marinô Brito.
Senhores senadores, senhoras senadoras, nós não temos como deixar de realçar a importância de como esse debate teve uma condução diferente e melhor do que ocorreu na Câmara dos Deputados. Não tem como não registrar isso aqui. Eu já fiz várias críticas no início desse debate, nos momentos que eu tive oportunidade, a forma como este debate ocorreu na Câmara de Deputados. Na calada da noite, na pressão de um único setor, garantindo uma ordem de discussão que não deu conta de interagir com a sociedade civil. Aliás, não deu conta de garantir o direito que os deputados teriam de debater com a sociedade civil, de esgotar nos próprios espaços institucionais a discussão do projeto que ora discutimos. Aliás, ontem ainda, nós fazíamos, senador Rodrigo Hollenberg, uma crítica dura, assinada por vários parlamentares de vários partidos, a forma como o presidente da Câmara dos Deputados tem conduzido as questões de interesse nacional. E tratávamos e expressávamos a nossa indignação em relação às medidas provisórias, que é um acúmulo que vem de herança de outros governos, mas que se perpetuou no governo do PT e mesmo contrariando toda uma movimentação política de parte dos senadores, que inclusive acabou envolvendo o presidente do Senado, um esforço concentrado de lideranças políticas nessa casa para criar um novo rito de relação, de princípios que estão consolidados na Constituição Federal para que pudessem ser cumpridos. Até agora, a Câmara dos Deputados, na pessoa do seu presidente e dos que compartilham com ele desta posição, se mantém subserviente aos interesses do Executivo e tem trazido prejuízos imensos, imensuráveis à nação brasileira, à democracia, à garantia dos direitos constitucionais do Poder Legislativo, que está sendo esmagado por essa metodologia parcial que tem se desenvolvido de lá para cá em relação às medidas provisórias. Né? Chegando aqui no Senado, na calada da noite, tendo prazo no dia seguinte para votar, com 10 itens diferentes, com temas diferentes, com alterações de leis diversas, todas de interesse nacional, algumas mudanças que a gente concorda, outras que a gente não concorda, mas tendo que se posicionar a favor ou contra, quando a gente poderia, a cada tema, a cada alteração na legislação, fazer um debate cumulativo em consonância com o interesse verdadeiro, o interesse nacional, que é o interesse do povo brasileiro. Eu comparo essa discussão com o que aconteceu no debate do Código Florestal na Câmara Federal. Poucos foram os momentos de debate sobre esta temática lá. E todos os momentos para que houvesse a discussão foram tensionados. Porque não fez parte do rito processual dessa discussão a relação democrática, o direito das minorias se manifestarem, apresentar emendas, ter oportunidade de dialogar sobre o conteúdo delas. Então, eu faço essa ressalva para dizer que os segmentos ambientalistas desse país, que interagem com este debate, inclusive fora do Brasil, não tiveram um único momento para sentar na Câmara Federal para introduzir qualquer debate que pudesse ou mudar radicalmente o texto ou pelo menos encontrar uma mediação. Ao dizer isso, eu reafirmo que aqui no Senado Federal, talvez porque nós nos mobilizamos preventivamente, acompanhando esta forma autoritária como o processo ocorreu na Câmara Federal, foi possível criar uma sala de recepção para dialogar sobre o Código Florestal. Significa dizer que foi tudo uma maravilha, que a gente deu conta, ou que a gente está dando conta de ouvir a sociedade civil na amplitude, na diversidade que tem esse debate? Claro que não. Mas eu não vou deixar de dizer que eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria que o nosso tempo, ainda estou insistindo nisso, pudesse nos permitir